Bem-vindos a mais uma Fortaleza Quântica, mais um Fortaleza Quântica, né? Um podcast no masculino. Hoje a gente está com a casa cheia para falar sobre o John Romita Sr., um dos definidores da editora Marvel, que infelizmente faleceu na primeira quinzena do mês de junho de 2023, e você está escutando esse podcast daqui a muito tempo. Mas antes de começar a falar sobre o autor, a ideia é apresentar um pouco da biografia dele. Eu fiz aquele histórico pré-Marvel, durante a Marvel e os últimos anos de carreira. Vamos conversar entre nós qual a nossa relação com o autor e até talvez fazer aquelas suposições de legado. Mas antes de tudo, agradecer a todo mundo. Johnny, Fabiano, Rafael. Rafael eu já nem agradeço porque é a obrigação dele estar aqui no programa. Mas vamos lá, o Fabiano, ele já veio aqui. O Johnny é a primeira vez, então, Johnny, quem é você? Valeu por ter vindo.
Olha, obrigado. Eu sou o Johnny, eu tenho, assim, 27 anos. Há pouco mais de um ano, eu sou administrador do Quadrinhos Diários. Comecei também, quis falar das minhas leituras e tudo mais. Onde eu falo de todos os quadrinhos um pouco. Falo de Marvel, falo de DC. Eu quero apresentar a leitura, quero mostrar a leitura do mundo dos quadrinhos para a galera. Poder facilitar, poder mostrar que é uma leitura acessível. Foi uma leitura que me motivou desde criança, me motivou na minha faculdade, me motivou até mesmo no meu TCC e tudo mais, e é uma coisa que me motiva. Então, é uma forma de eu poder divulgar a leitura.
Então, eu sou o Fabiano, na página, vocês vão me encontrar no Instagram, e eu tento buscar um pouco de tudo do quadrinho.
Ok, conciso, direto. Assim que a gente está precisando.
Sim, não, é que ele já tinha participado, né?
Basicamente, o Fabiano atualmente é um Instagrammer, ao invés de um YouTuber.
Bom, ele é o leitor. Pelo menos ele continua lendo e colecionando, isso é o que mais importa.
Exato.
Sim, senhor. Oi, galera, eu estou aqui para descobrir quem foi Romita. Eu não vou falar o primeiro nome dele, Romita Sir, Romita Sênior, para contrapor aí o Romita Júnior. E já dando uma palhinha assim do começo, né, a nossa geração, como o próprio Johnny estava falando, a gente meio que, quando começou a ler o Romita Pai, né, que é o de quem a gente vai falar hoje, ele já praticamente não estava mais atuando, né, já não tinha uma cadeira assim como desenhista mensal, né, corrente, trabalhava mais como editor mesmo. A gente acompanha mais a trajetória do filho, inclusive até a evolução, se é que a gente pode chamar assim, né, do traço dele, do próprio filho, né, do que do pai. Mas aí a gente vai detalhar mais.
Vamos entrar no episódio. Eu acho que antes de começar, na verdade, essa biografia, tentar resgatar um pouco quem foi o John Romita nesse início de carreira, na carreira na Marvel, inclusive ele passa pela DC, mas a gente fala sobre isso. Eu queria saber de vocês, qual o primeiro contato? Vocês já meio que falaram um pouquinho, depois a gente vai explorar um pouco melhor a parte histórica, mas para vocês, dentro da história de vocês, o que é o John Romita? Quando vocês conheceram, perceberam quem era uma pessoa importante. Eu acho que para mim, só para iniciar, e acho que vai ser... Eu estou roubando, porque eu sei que vai acabar pegando para todo mundo. O John Romita, tanto o sênior quanto o júnior, ele me lembra muito o Homem-Aranha. A primeira associação que eu faço é com o Homem-Aranha, e depois, ao longo da pesquisa e tal, a gente vai perceber que ele tem uma grande importância na constituição desses primeiros anos do personagem. Logo depois da saída do Steve Ditko. Mas, enfim, já falei demais. Vai lá, Fabiano, qual que é... Você lembra o que te faz lembrar o John Romita? É o Homem-Aranha mesmo ou tem outros personagens?
Então, eu tive mais contato com o filho, para assim dizer, né? Mas ambos remetem ao Homem-Aranha. Não tem outro escapatório senão o Homem-Aranha. Ele desenhou o Demolidor, mas eu não cheguei a ler. Então, o maior contato que eu tive com ele foi com o Homem-Aranha. E quer queira que não... Com certeza é o maior trabalho dele, da vida dele. O povo todo se lembra da fase do Stan Lee com o Steve Ditko e depois Stan Lee com o Romita Sênior. É assim que se dividiu, né? O Homem-Aranha. A fase clássica, a áurea. Teve o Ditko e depois teve o Romita. E é muito mais lembrado o Romita do que o Ditko, pela longevidade que ele ficou.
Depois eu entro mais específico, mas a primeira edição é a edição número 38, ele fica por umas 50 edições. Pega a fase do Stan Lee e depois pega o comecinho do Gary Conway. Chegou a... E vez ou outra ele volta.
Eu acho que ele faz isso mais pontualmente, né? Ele faz então, três edições, depois é com os convidados e depois entra
ele. Inicialmente? Inicialmente ele pega diretão. Depois que ele vai voltar a ser mais saltado.
Pra mim, o Romita também entrou no Homem-Aranha. O primeiro contato que eu tive com ele não foi necessariamente através de revistas, foram através de camisas, de mais desenhos assim, comerciais, mas o filho dele foi o Homem-Aranha. Foi a primeira revista que eu li do Homem-Aranha, foi inclusive no arco do livro de Ezequiel, da fase do Straczynski. Mas depois de um tempo que eu fui tendo mais contato, eu vi o Romita no Homem-Aranha. E assim, talvez eu fale assim, algo absurdo, mas pelo menos para mim, ele é o desenhista definitivo do Homem-Aranha. Foi o desenhista que mais, assim, me chama a atenção, que eu mais gosto de ver o traço.
Eu acho que é um diferencial, né? São duas vertentes. Um gosta mais Romita e outro McFarlane. São as duas maiores vertentes de artista do Homem-Aranha, assim, por dizer, né? O Romitinha foi o que marcou o Homem-Aranha no século XXI. Que ele fez a parte com o Straczynski, depois pulou pro Zé Slott e agora tá com
Isabel Welch.
Não, e ele também já nos anos 90, o Romita Filho aí no caso, também já desenhava, eu lembro que até eu li
no 80.
Aquela a saga
no 80 do Homem-Aranha, ou Clone?
Do, caramba, do Ben Reilly lá, o Anos Perdidos, Clone. Né? Eu lembro, eu tive aquela minissérie que não é boa, só por causa da arte dele, isso nos anos 90 ainda no meio.
Mas não só nos anos 90, o Romita Júnior tava dos 80 já, desde os anos 80 já. Quem pega a saga, você vai ver que as primeiras histórias é com ele.
Não, sim, é que a gente nem conhecia, nem sabia que era ele e tal. E o traço dele também, eu nem menciono, porque se eu for pegar, por exemplo, o Romita, quando ele começa o Homem-Aranha, o Romita Filho, e aí ele ainda tá lá com o Homem de Ferro, quando ele fez lá o Demônio da Garrafa e tal, na garrafa, onde ele ainda não tinha aquele traço mais autoral, ele ainda se baseava, né, no traço do mainstream da época e do próprio pai dele, até ele realmente ter mudado.
A arte dele se baseava muito no pai, e é bom lembrar disso, que o Romita Sênior influenciou o estilo artístico muito. Se você pegar, por exemplo, eu vou pegar muito em barras da edição definitiva, porque aqui você tem um mini roteiro de tudo da vida do Romita Sênior. É uma colinha aqui rapidinho. Mas se você pegar o estilo artístico todo dele, dessa edição, você vai ver que ele é muito linear, o estilo artístico dela. Você vê que todos que tentavam seguir o caminho do Romita Sênior. Porque ele era como se fosse um ideal para a época artística, um ideal artístico para a época. Um padrão a ser seguido.
Bem, depois a gente pode desenvolver melhor. É que a gente tem, nos anos 60, 70 e 80, autores que vão definir o traço para toda a linha editorial das suas editoras, tanto Marvel quanto DC. Cada uma das suas editoras tem uma linha editorial. A partir dos anos 90 é que isso fica mais livre, a gente vê outros desenhistas com traços cada vez mais distantes, cada vez mais estilizados. E esse, mais ou menos, essa nossa relação com esse autor, mas eu acho interessante buscar esse início de carreira, e aí eu vou falar um pouco do histórico dele. Provavelmente, como eu, não conheço quase nada desse histórico pré-Marvel, mas ele começa, ele nasce em 1930, ele é do Brooklyn, ele é mais um dos nova-iorquinos que depois vai entrar para essa carreira de quadrinhos dos Estados Unidos, né? Acho que o núcleo de Nova York ele é muito importante nesse início. E aí, umas coisas interessantes é que ele é descendente de siciliano, ele começa em 47, na Escola de Arte Industrial de Manhattan, e como ele tem, ele faz uma escola de arte, uma escola de desenho, ele vai trazer para sua bagagem esse desenho mais clássico, esse desenho de proporções clássicas que vai retomar as escolas do século XIX, até antes das vanguardas, né? A gente não está vendo estilização, a gente está tentando trazer a representação mais real, se a gente pode chamar de real. Né? Anatomicamente,
né?
Uhum. E aí vem o tipo de discurso, movimentação, tudo vai ser voltado para essa representação clássica. E tanto é que ele acaba sendo um dos primeiros trabalhos dele, em 47, ele faz desenhos técnicos para um pneumatologista que quer que faz um livrinho sobre anatomia, que aí ele começa com esse é o primeiro trabalho dele. Mas, pelo que eu li, ele gostava muito de quadrinhos, ele queria ir para essa área. E ele já começa em 49 numa antologia que é chamada de Famous Fennies, e foi lá que ele acaba conhecendo a Timely, ele entra para a Timely, conhece o Stan Lee numa posição um pouco diferente, na verdade bem diferente dele, até porque o Stan Lee a gente sabe do histórico dele, de familiares que já estavam ligados na área, né, na área editorial. Dentro das várias primeiras inspirações, Ele tem esse traço clássico da escola de desenho. Mas outros autores bastante importantes dessa época que vão fazer, vão formar o tipo de desenho que ele tem, e ele fala isso em algumas entrevistas, são algumas pessoas que a gente conhece aqui, que é o Milton Caniff, a gente tem o Alex Toff, a gente tem o Carmine Infantino, vários autores que estão trabalhando desde os anos 30, 40, e vão fazer, vão formar, na verdade, muitos dos autores que a gente vai ter ao longo das décadas seguintes. O Alex Toff e o Milton Caniff, eles vão influenciar, inclusive, autores fora dos Estados Unidos. Nas décadas 60, 70, 80, sempre tem várias pessoas ainda falando sobre esses autores. Nos anos 50, ele vai para o exército, vira desenhista de pôster, sai, vai para a editora Atlas, sempre passando por essas editoras de grande renome, né, que depois vão virar Marvel, vão virar DC, e é nesse momento que ele tem uma passagem de 2 anos no Capitão América. Aquele Capitão América dos anos 50 é ele que faz... É ele que faz a arte, ele é um dos artistas que participa. O Capitão América, que depois vai ser resgatado pela Marvel, tanto do ponto de vista cronológico, de uma forma ou de outra, quanto as histórias acabam sendo republicadas. Eu achei interessante que durante os anos, entre 55 e 70, ele trabalhou como freelancer para várias editoras, e uma delas era para a editora DC, onde ele fazia principalmente história de romance, que foi publicado aqui pela editora Ebal. Eu não sei, vocês conheceram alguma coisa desse início de carreira? Vocês chegaram aí atrás?
Cara, essa parte do romance aí que você falou, não, ainda pela Ebal. Na verdade, eu tinha visto isso, mas não que saiu aqui. Agora, o restante, sim, do Capitão e tal, e dessa coisa, dessa técnica, né, mais voltada para o clássico, assim como os outros autores que você citou também, né, principalmente o Alex Toff e tal, tinha muito disso, esse tipo de representação. Era praticamente zero estilização, na época, né, em que eles atuavam. Isso vai mudar mais quando o Richard Corbin, né, outras pessoas também da época, eles começam a desenhar, começam a mudar, só que eles acabam indo para o cenário underground também, justamente para poder trabalhar mais, né, essa estilização que ainda não era aceita e nem estava presente no mainstream dos quadrinhos, tanto no início da Marvel e na DC já, na National, né, como DC um pouco antes.
E é quando vem influências de outros países também, né? A gente tem uns anos... principalmente até os anos 40, uma formação muito centrada entre os artistas dos Estados Unidos. O Corbin vai, eu não sei, ele vai chegar mais para os anos 70, né? Uma onda de artistas ingleses e tal, que vai vir mais para frente com outras referências, com outros movimentos de artísticos. Vocês chegaram a ver, Fabiano e Johnny, alguma coisa desse pré-Marvel do Romita?
Tanto o pré como o pós em si, né? Porque ele saiu e depois voltou, não foi? Ele fez o Capitão América por um ano e depois ele voltou para o Demolidor, inclusive. O retorno dele foi pelo Demolidor.
Eu vi uma coisa outra, assim, bem básico, mas não cheguei a me aprofundar tanto, não.
Eu achei interessante, é um material que eu peguei muito de pesquisa mesmo. Eu vi que foi publicado alguma coisa aqui no Brasil. Ele vai passar por esse momento bastante forte de histórias de guerra, histórias de terror, inclusive, alguma coisa, ele vai acabar fazendo uma historinha ou outra. Tem que lembrar que é uma época também de muita publicação em várias revistas, em várias editoras, que nem sempre você tem a autoria clara. Então, muito do que a gente tem de saber que ele participa de uma coisa ou outra, principalmente de editoras menores, de trabalhos menores, são de referências, de entrevistas que ele dá ao longo dos anos. Mas aí a gente passa. Eu não chamo essa parte do Capitão América de fase Marvel. Ele é um Capitão América pré-Marvel, que eu considero. Ele vai ser cooptado depois. Mas a Marvel, para mim, ela só começa nos anos 60, em 62. Né? A era de prata e tal, que a gente chama. Claro que era de prata, colocando nessas terminologias, começa em 56 com o Flash da DC. Mas a Marvel... com Quarteto Fantástico, Homem-Aranha...
Quarteto e X-Men, né? X-Men não, desculpa, Homem-Aranha. E aí, na sequência, os X-Men também.
Mas que o mais lembrado é o Quarteto por causa da história das capas, né? Que eles faziam capas de monstro pra dizer que era gibi de monstro, né? Que a Marvel falava na época que era gibi de monstro, mas no caso seria um super-herói, uma família de super-heróis.
Exatamente. Já tinha começado a decadência, né? Dos quadrinhos super-heróis, já vender mal, e a vanguarda era de ficção científica mais voltado, né, para essa parte científica mesmo, e monstro, né, terror, monstro e tal. Justamente para competir, né, com a EC Comics também, que tinha muito essa pegada, principalmente visual, né, nas capas e tal.
E aí, finalmente, a gente chega nos anos 60, ele tem esses trabalhos como freelancer e tal, ele vai, mas retomar o contato com o Stan Lee. Inicialmente, ele entra para a Marvel com alguns trabalhos, acho que um dos primeiros trabalhos, ou um dos principais, um dos que vai chamar mais atenção, é ele fazendo Vingadores número 23. Ele faz como arte final. Ele ajuda no traço, não lembro quem que era o desenhista. O primeiro trabalho que ele vai pegar na Marvel mesmo, e aí ele vai levar por um bom tempo, é o Demolidor. Foi meio que o Demolidor que é considerado, inclusive, eu peguei... Eu acho que isso foi mais legal de fazer esse podcast. Foi essa... essa pesquisa que eu fiz de outras referências. Eu encontrei várias entrevistas que o Romita deu, e aí ele comenta sobre essa fase do Demolidor. Ele gostou bastante do Demolidor, mas inclusive ele sempre teve medo de trabalhar com Homem-Aranha. Depois a gente chega na fase Homem-Aranha, mas o Demolidor era onde ele se sentia mais à vontade. E é nessa entrada para a Marvel, nessa entrada para o mainstream, onde ele no fim vai ser contratado, é o Demolidor que vai fazer essa passagem. Uma das principais histórias que ele faz é justamente um crossover com o Homem-Aranha, acho que foi várias edições, e aí o Stan Lee chega, ok, você pode pegar o nosso carro-chefe, que é um dos principais títulos, ele junto com o Quarteto Fantástico, que era o que mais vendia na época, e aí ele começa, como a gente estava comentando no começo, Amazing Spider-Man número 38, em julho de 66, ele entra no com o personagem, ele já faz, já substitui o Steve Ditko, que não terminou a edição número 37, mas na 38... ele entra de vez no personagem, e é muito engraçado que ele assume, né, acho que as primeiras edições do Homem-Aranha, e aí vocês podem falar, cada edição é uma edição icônica, porque isso vai ser retomado várias e várias vezes nos anos seguintes. E a número 38, eu fui ver a capa dela, e a história, é justamente a revelação da identidade do Duende Verde. É aquela capa que o Duende Verde está carregando o Homem-Aranha do lado. Então, pensar que um autor ele acaba entrando nesse momento do personagem é bastante emblemático para depois o que ele vai se transformar mais para frente. Claro que não era um prenúncio, mas vendo em retrospecto é bem interessante esse início. Vocês têm? O Fabiano tem essas primeiras edições. Você chegou a ler, Johnny, essas primeiras edições do Homem-Aranha? Vocês sentiram diferença nessa transição do Romita?
Mas eu sei que ele fez edições emblemáticas como A Origem do Rei do Crime, que foi ele que surgiu no Homem-Aranha e depois passou pro Demolidor, caso ninguém saiba. Ele fez o Homem-Aranha Nunca Mais, aquela cena onde ele tá todo destroçado, que fez referências em vários filmes. Surgiu pelo desenho do Romita Júnior, ou Sênior. Série de sequências de artes, painéis, que é emblemática até para as outras mídias que adaptam o Homem-Aranha. Marcou a história do personagem.
Eu me lembro de ter visto que o Romita entrou nessa fase e tal, que ele revelou a identidade do Duende Verde, porque eu estava lendo esse recentemente que o Ditko não queria revelar a identidade do Duende Verde, não dessa maneira, né? E ele já chegou pegando essa bomba. Logo na edição de estreia, ele revelou a identidade do Duende Verde. Então, com certeza, foi algo bem marcante pro personagem. Porque eu me lembro que tinha uma treta do Stan Lee, que eles conversavam, queriam revelar tal identidade, e eles não. É bem impactante essa parte. Eu também me lembro dessa capa do Homem-Aranha Nunca Mais. O John Romita tá realmente em capas, assim, em momentos assim, bem impactantes do personagem mais específico do Homem-Aranha, né? Você sempre lembra de certas capas, certos momentos, e é dele, a aparição da Mary Jane e tudo mais.
A morte da Gwen Stacy foi dele?
A história da morte da Gwen, ela foi saindo nas edições Amazing 122 e 123. Isso já em 73. O John Romita já não era mais o desenhista. Quem era o desenhista nessa época era o Tio Kane. Mas o John Romita, ele participa da arte final. Ele está nessa edição como arte finalista. Depois que ele acaba saindo da revista do Homem-Aranha, ele vira o principal editor, né, é o diretor de arte. E aí ele acaba participando tanto de retox em várias edições, quanto em algumas criações de design de personagem e de algumas revistas como arte finalista. Porque é justamente o retoque, né? Não que a arte finalista se resuma a isso, mas acaba auxiliando, né, nessas mudanças que pode acontecer.
quando você lembra do Steve Ditko, assim, não estou menosprezando o Steve Ditko de forma nenhuma, ele é, o legado dele é muito grande, mas você lembra qual capa que você lembra? Amazing Fantasy XV, a primeira. E depois, o do Romita Jr., as capas dele são mais icônicas. Os momentos, inclusive, o que eu comentei que ia falar, que tipo assim, Homem-Aranha sendo um dos meus personagens favoritos, ano passado eu fiz uma tatuagem que foi, assim, referente à arte do John Romita Sr. Eu peguei uma arte dele e fiz a tatuagem do meu personagem favorito. Porque é essa que me marcou. Toda a noção que ele tinha do Homem-Aranha, a arte dele, isso tudo assim. Ele era bem inteligente.
Aqui eu peguei, peguei as capas, justamente as primeiras capas. Ela tem até um formato mais tradicional, muita informação, quadrinhos saindo de todos os lados, como se pedisse uma narrativa até um pouco mais antiga, né?
Aquela cena do Homem-Aranha, soterrado, não é do Romita Sênior, mas sim do Steve Ditko.
É, foi uma das últimas aqui, e depois a gente vê a mudança até de estética da capa. Aqui é 38 e aqui é 39. A 38 foi a última. O Ditko já ele saiu e o Sênior ele entrou. E aí a 39 foi a primeira mesmo do John Romita Sênior. E aí você já tem uma mudança de layout, né, do personagem, da capa da revista.
É bem característico. É bem assim. Você vê o detalhe, você vê que mudou bastante.
As capas que se seguem, elas têm uma mudança mesmo, ela sofre uma mudança de layout. Enfim, isso acaba marcando, né, quem é o novo personagem, quem é o novo autor. E aí esse autor vai ficar por cerca de 50 edições, a partir de então, até ele começar a ser mais importante em outras áreas da Marvel. Mas aqui eu peguei algumas coisas, né, uma entrevista com o John Romita, aquilo que eu já tinha comentado, ele fala que nunca ficou confortável com o personagem, com o Homem-Aranha. Ele fez, durante o Demolidor, ele entrou na revista por causa da saída do Steve Ditko, que saiu de repente, mas ele sempre achou que o Ditko ia voltar. E aí, durante as primeiras edições, ele não muda o traço. Ele fala que demorou bastante a começar a adaptar, a tomar mais liberdades para não emular mais o Ditko. Né? No começo ele emulava, ele estava só substituindo, ele sentia um substituto. E aí, com o tempo que ele começou a se permitir ter a sua própria arte, o próprio traço do autor, ele demora um tempo para essa transição. E aí chegou, foi uma época que o Homem-Aranha se tornou o carro-chefe mesmo, ele superou as vendas do Quarteto Fantástico, ele definiu, como eu tinha dito, o que é o character design do Peter Parker, que vai ser copiado nos anos seguintes, nas décadas seguintes, com o tipo de personagem, e justamente vocês falaram que ele cria a Mary Jane. A Mary Jane já tinha sido apresentada como uma sombra, ainda na fase do Stan Lee, com o Steve Ditko, mas era uma sombra. Eles não sabiam se ela ia ser bonita, se ela ia ser feia, para que ele servia.
E o Norman Osborn como sendo a figura que ele é, né?
Existia uma discussão sobre a revelação da identidade do Duende Verde, que era um inimigo oculto. O Ditko queria que esse inimigo fosse oculto, era interessante que isso fosse. Não saber a identidade, você torna um inimigo perigoso até. O que essa edição número 39 trouxe foi uma transformação de direcionamento, onde transformou o Norman Osborn num familiar, né? Ele é um vilão familiar, ele é um vilão que pertence à família do Homem-Aranha. Ele estava próximo, ele estava num núcleo. E isso restringiu, obviamente, o personagem, porque agora ele tinha uma personalidade, mas ele tinha um outro perigo, que aí foi desenvolvido, e aí a gente tem anos e anos à frente. Mas eu acho que é importante ressaltar a personagem da Mary Jane, que ela era praticamente um fantasma, e ela se transformou num ícone, talvez pau a pau com o Peter Parker, levando até, inclusive, depois da morte, a Gwen Stacy morre nos anos 70, no final dos anos 70. A partir de então, a Mary Jane era a protagonista junto com o Peter, a protagonista da vida cotidiana do Peter. E ela é relembrada ao longo, bem, até hoje, tenta-se tirar ele, tenta-se acabar com a relação dos dois personagens, e ela é persistente, ela acaba sempre voltando de uma forma ou de outra.
A Gwen Stacy surgiu por causa do Romita Sênior ou não? Ou no momento dele?
Não, a Gwen Stacy já tinha sido criada, ela já existia, assim como a Mary Jane já existia.
Talvez assim, a morte da Gwen Stacy, assim, que foi rápida, não tenha impactado tanto, mas a Mary Jane impactou de tal maneira que, tipo assim, você sempre vê os filmes referenciar ela. Tanto que, assim, a nova geração não conhece muito da Gwen Stacy. Você não vê as pessoas referenciando muito a Gwen Stacy.
Só com a Gwen-Aranha agora, Johnny. Só por causa da Gwen-Aranha.
Só por causa da Gwen-Aranha agora, exatamente. Mas você vê, por exemplo, pensando no universo Ultimate, mas só que é algo que fica assim, não impacta, até onde eu sei, não tem de grande impacto. Mas eu, por exemplo, eu estranhei muito quando eu era menor, eu não tinha tanto contato com os quadrinhos e fui ver os filmes do Andrew Garfield e era Gwen Stacy. E assim, eu falava, não, mas não é Mary Jane. Aí depois que eu fui entender e tudo mais, e você vê que mesmo assim, mesmo tendo a Gwen Stacy, e assim, o relacionamento dele foi bonito nos filmes, você via que já estava preparando um caminho para Mary Jane. A Mary Jane foi de tão grande impacto que mesmo tendo a Gwen Stacy lá e tudo mais, ainda tinha um caminho preparado para Mary Jane. Tanto que já tinham escalado a atriz, tinham filmado, só que fizeram no corte final, enfim.
Então não é tipo, nesse caso dos filmes, não é tipo os X-Men, como Ciclope e Jean Grey, né? Que desde o início estão juntos, já esquecendo da Emma Frost.
Exatamente. Você vê que tá no, assim, no social, tá na memória social. Quem você associa ao Homem-Aranha? Você associa a Mary Jane, você não consegue lembrar da Gwen Stacy. Tem assim, os fãs das antigas, tem gente que comenta, não, eu prefiro a Gwen Stacy, eu já ouvi, inclusive, outras pessoas falando, mas eu não tenho esse contato com a Gwen Stacy. Comecei até a ler a fase clássica do Homem-Aranha, espero chegar até o dia a morte dela, e eu espero também ver qual foi o impacto dela. Mas, a princípio, eu, por exemplo, eu voltei a ler quadrinhos em 2016, a pessoa que me vem é a Mary Jane. Não importa quantas vezes, como o Presto falou, a Marvel tem que separar. Eu o impacto, só associo a ela
já começa a partir, não, antes da morte, né? O impacto começa a surgir na morte do Capitão Stacy por causa do peso que vai tendo.
Não, mas aí é uma criação narrativa e concentrada naquele período, né? Lembrando que a Gwen Stacy, ela persistiu durante mais de 10 anos. Então, ela foi muito importante para uma geração. Eu discordo do Johnny na questão da geração mais próxima ter a ligação com a Mary Jane. Porque acho que os últimos 10 anos, ele está muito sendo formado por filme, muito mais do que pelos quadrinhos. A referência está sendo muito mais cinematográfica do que o dos quadrinhos. E a Mary Jane, ela ficou apagada nos últimos 10, 12 anos. Depois da fase, a fase do Andrew Garfield, com a apresentação da Gwen Stacy, é a fase que o pessoal começa a conhecer o personagem a partir da Gwen Stacy. Essa geração mais jovem, a nossa geração agora, entre 30 e 40 anos, que tem a referência dos quadrinhos, ou tem o filme do Tobey Maguire dos anos, início dos anos 2000, tem a Mary Jane como mais importante. Eu só coloco essa vírgula, mas é uma questão de opinião minha. E tem a Gwen Aranha, que foi retomada, né, porque o Rafael falou.
Não, eu concordo com você, talvez tenha me expressado mal, mas eu compartilho do mesmo ponto de vista que o seu. Tô falando que mais no imaginário social, você vê, por exemplo, como eu te falei, vendo hoje em dia, as pessoas lembram quem? Mary Jane. Esses dias, quando saiu, por exemplo, casais famosos dos quadrinhos, você sempre vê Peter e Mary Jane. Você nunca viu, assim, a Gwen. Eu até sinto falta, confesso pra você. Até porque, quando eu li Homem-Aranha Azul, a presença da Gwen ficou muito na minha cabeça. Aquele quadrinho é muito forte. Então,
e mostra, eu fico com muita saudade. Mostra, inclusive, também um ponto, que é o ponto de virada, que é a Mary Jane não é importante pro Peter como a Gwen foi.
Fato. Fato demais.
A própria história fala isso e a própria Mary Jane fala isso.
Então, eu não sei. Eu acho que o Homem-Aranha Azul, ele não coloca como a Gwen ser mais importante que a Mary Jane. Eu acho que a Mary Jane, ela sente o peso da importância da Gwen. Mas não que ela seja... Ela pode se sentir menos importante, mas ela tem uma importância diferente. Eu acho que eles têm a questão de desenvolvimento do relacionamento dos dois... Peter, Mary Jane, Peter, Gwen Stacy, ela era diferente. Então, as duas pessoas têm uma marca muito importante. Eu vejo o Homem-Aranha Azul mais nessa melancolia da perda, mas é uma perda, é um final de relacionamento não finalizado, sabe? A pessoa morreu. Então, ela vai ser colocada de uma forma onde ela não tem mais problemas. As partes ruins de um relacionamento, elas são esquecidas através da morte, que é como se aquilo lá nunca terminasse. Então isso vai ser persistente na vida e no relacionamento seguinte do Peter. Mas eu não coloco tanto a Mary Jane como segundo plano, talvez por esse apreço que eu tenho pela própria Mary Jane e por todo o desenvolvimento dela, seja nos quadrinhos, nos filmes, ou mesmo no universo Ultimate. que realmente a Mary Jane, ela é a namorada do Peter. A Gwen Stacy, ela tem um papel muito importante no universo Ultimate, mas ela vira a amiga, né? A melhor amiga do personagem.
Não, a questão da importância é justamente a questão da morte, entendeu? Como agora ela meio que foi tirada disso, então o que é a percepção que as pessoas têm a partir do Aranhaverso? Antes até, né? Mas hoje a partir do Aranhaverso. A Gwen Stacy, ela morre no universo 616, acabou. Aí ela existe em todos os outros. Então fica isso. E ela pode ser considerada mais importante justamente por ela ter morrido. Por exemplo, se ela tivesse sido uma namorada do passado do Peter e aí não deu certo, cada um foi pro seu lado e ela casou com outra pessoa, uma senhora hoje, blá blá blá, não teria o mesmo peso. É a questão da morte que impactou por um vilão e tal, e todo não aquele mistério isso, em torno da morte. E aí, por exemplo, ela começou a aparecer já ainda antes do clone, naquela saga com o Chacal, né, onde na verdade começou o assunto relacionado à clonagem, antes de entrar a própria Guerra dos Clones. E ali que a gente começou a ter esse retorno da Gwen Stacy e tal, ela voltar, que a princípio não seria um ensaio para o que viria depois, mas no fim acabou sendo. Então, assim, eu acho que está muito mais atrelado à morte. Mas essas outras HQs, como o Fabiano mostrou, Homem-Aranha Azul e outras também, acabou trazendo ela de volta, e é isso agora ficou no imaginário dos novos leitores, que na verdade somos nós, né? Mesmo eu e o Presto, a gente pegou lá no começo, já tinha saído a Gwen Stacy, mas ela ainda aparecia, era citada e tal. Para quem lia a Teia do Aranha, né, ainda ali nos anos 80, começo 90, ainda tinha a presença ali da Gwen Stacy, antes de entrar a Mary Jane e tal. Então, há um pouco de nostalgia, mas assim, não se compara a questão da Mary Jane. Mas isso depois, dos anos 90 para 2000, tudo fica relativo, porque aí todo mundo morre. Tia May morre, Mary Jane morre, todo mundo morre, Homem-Aranha morre e assim por diante. Então aí agora não há mais essa comparação, né, do que foi a primeira morte.
Talvez tenha essa questão da Gwen, porque também ela foi o primeiro amor do Peter, né? Aí tem toda aquela paixão e tudo mais de primeiro amor. Mas assim, eu concordo com essa questão da Gwen ser marcante, porque ela morreu, e também, claro, tem toda a questão histórica de finalizar a Era de Prata ali. Então, e também ser uma das poucas mortes que foram levadas a sério, né? Vamos combinar.
E definitiva, né, por assim dizer.
Não, vocês esquecem da Liz Allen, da Betty Brant, teve outros primeiros amores, antes da Gwen também.
Além da Mary Jane, tem o Rei do Crime, que ainda são os principais vilões da Marvel. É ele que é o vilão mais marcante do Demolidor. E foi criação do Homem da Senha, que é outro marcante dele. Eu acho até mais que o Mary Jane, a importância do Rei do Crime. Porque a Mary Jane, você tá vendo hoje em dia que tá sendo segundo plano. O Rei do Crime foi marcado na história, por assim dizer, de vários personagens.
Sim, eu não coloco como Mary Jane como segundo plano, mas a Mary Jane é de um personagem, é do Homem-Aranha. O Rei do Crime acabou se transformando num personagem muito maior. Ele, assim como Norman Osborn, de certa forma, anterior, né, do Stan Lee. Mas o Rei do Crime, ele virou um personagem que ele é um vilão. Saiu do Homem-Aranha, virou pro Demolidor, mas muito mais que o Demolidor, ele é um vilão de Nova York. Ele é um cara que, vez ou outra, vai ser a grande pedra no sapato de quem se envolver com questões urbanas de Nova York.
Lá, sim, ou seja, ele foi tomando proporções, e tudo foi graças à criação do Comitê Sênior. O personagem grandioso, por assim dizer, por ele.
Sim, era para ser o vilão da vez, né, e tal, da época e tal, e acabou ganhando proporções maiores. Ele está mais próximo, como o Presto falou, essa questão de ser o vilão urbano ou dos heróis urbanos, independente da influência dele, né? Ele pode ter influência, sei lá, até em Shi'ar, se o roteirista quiser, por que não, né? Nos quadrinhos tudo é possível, mas ele, como vilão mesmo, é difícil você determinar. Ele é vilão de quem? O pessoal deve ficar imaginando, né? Quem começa a ler há pouco tempo. Do Homem-Aranha, do Demolidor, do Justiceiro, né? Do Cavaleiro da Lua, desde lá dos quadrinhos dos anos 80. Acho que de todos os vilões que o Homem-Aranha teve e outros personagens também, ele é o único, ou mais pelo menos, que ele tem esse trânsito. E não tem superpoder, né? Ele não tem superpoder e ele tem esse trânsito. E não só a inteligência e a astúcia, como a força física também dele, né? Equipara, né? Aos heróis.
Eu gosto da definição mais que ele é um vilão de Nova York, porque você vê, quem tiver lá no radar de Nova York na área dele, ele vai atrás. Interferir nos negócios dele, tchau. Tanto que assim...
Ele tem o superpoder do Batman, né? Ele é rico.
exatamente. Influente.
Bem, enquanto ele tava no Homem-Aranha, ele cria outros personagens. Tem o Rino, o Gibão. Quem não lembra do Gibão? Acho que só eu, na verdade. Cabeça de Martelo, toda a família Fisk, que vocês...
Eu lembro do Gibão.
O Gibão, o Canguru.
Era um babuíno.
Grandes inimigos do Homem-Aranha. Que é um tipo de macaco.
Era um homem com uma fantasia, Fabiano. Uma fantasia dessa espécie de macaco, mas era um homem que tinha essa habilidade e ele queria ser parceiro do Homem-Aranha inicialmente. E caraca, não antes grande, de se tornar um vilão.
Grande Gibão, lembrei dele. Ele foi abordado numa saga mais recente do Nick Spencer. Que aí teve toda uma revisita também, a arte do John Romita, numa história antiga, que ele realmente queria ser parceiro do Homem-Aranha. Agora você falando, me refrescou a memória.
Tem uma fase durante a época dos clones, que o Gibão e o Urso, eles viram super-heróis. É bizarro. São dois personagens de quinta categoria tentando ser detetives com aquela roupa super, super bizarra que eles usavam.
É legal o comentário do Evandro, que ele coloca, né, que ele fala da Legião dos Perdedores, né? Ele fazia parte, né, no caso do Gibão.
Mas o Gibão e o Urso são dois personagens que eu acho alívios cômicos muito divertidos, que poderiam ser trabalhados em histórias específicas. O próprio Canguru, né? O Porco Espinho, depois, que agora tá junto com a Mulher-Aranha. São vários personagens de décima categoria, que não dá nem para definir quase como um vilão, e que são interessantes.
Na verdade, assim, não era algo planejado, né? Aquela galeria desses vilões comédias, aí juntam eles, né, depois dos anos 2000, aí você tem o Bumerangue, né, você tem... É ampliado isso, né? E isso é bem divertido, no caso, isso agora é bem esporadicamente, né, que é explorado e tal.
Como registro de personagens que ele criou, ele tem cerca de 32 personagens criados, ou que ele transformou e tal. E os principais, eles estão, né, no elenco do Homem-Aranha. Tem lá o Abutre, também a modificação que ele vai fazer no Abutre. Tem o Shocker, um dos Shockers, o Randy, o Robbie Robertson, a forma como foi transformado.
Importante lembrar também de outras co-criações dele, que foi o caso do Wolverine, que não começou nos X-Men, logo depois foi incorporado, o Justiceiro. Também vi aqui que ele co-criou o Luke Cage, o Mercenário, que...
Mas acho que um dos personagens que a gente não falou e que é importante, acho que nos anos 70, né, que ele é criado nos anos 70, e ele participa da criação, é o Nova, vai para...
Como co-criador e tal, né? Mas o...
Como co-criador, criador de design, né? Puta, o personagem tem que ser dessa forma, ele participa da elaboração do que vai ser o personagem.
O Justiceiro foi o Conway e ele, não é? E aí os outros, né? No caso que você citou, o Nova eu não sabia. Eu acho que eu não sabia do que ele tinha participação nessa parceria, né? Na criação do Nova. Pelo menos eu não lembrava disso. Eu acho que eu não sabia.
O Nova foi criado em 76 pelo Marvel Wolfman com o John Romita Sr. E o Justiceiro, na Amazing Spider-Man número 129, ele é do Gary Conway com o John Romita Sr. e o Ross Andrew. São os três que participam do... A primeira participação do Justiceiro é justamente na revista do Homem-Aranha. Né, que...
Sim, como um vilão mesmo. Não é vilão. Nem como anti-herói, né? Seria como um vilão mesmo.
O próprio Justiceiro, ele só vai ganhar mensal lá para os anos 90. Até então, ele só ganha várias minisséries. E é um personagem que foi cooptado por várias outras questões, mas é um personagem que eu gosto bastante. Eu gostei muito de acompanhar as várias fases dele iniciais, a mesma adaptação que a Netflix fez. Mas tudo começa com o John Romita também, nessa gênese. É interessante pensar dessa forma. E o Nova, o Nova também é uma questão bem, bem bizarra, porque é um personagem completamente destoante do resto dos seus outros personagens. Ele está no cenário urbano, de pouco superpoder, e de repente ele cria o Nova junto com Marvel Wolfman, né, que não tem...
É um personagem... cósmico, né? E com um autor que depois vai fazer carreira na DC, né? E, inclusive, é ovacionado, né, até hoje. Então, a crise, né, é dele e tudo mais.
Sim. E quem vai fazer...
Né, é dele.
Né, e quem vai desenhar mesmo a série vai ser o John Buscema. E aí a gente retoma o que o Jefferson falou, né? Que o John Buscema, ele vai ser o desenhista
do Nova. O Sal Buscema, no caso, né? O irmão.
O Sal Buscema. Que vai ser desenhista do Nova, mas a criação, o design do personagem é criado pelo Romita. Porque o Romita está participando da criação de personagens dessa época, principalmente os que eles têm mais aposta, né? Aposta de ser um novo direcionamento da própria editora. Depois que ele sai do Homem-Aranha, nos anos, comecinho dos anos 70, ele sai como convite do próprio Stan Lee. Qual que é o lance? O John Romita Sr. criando esse design pro Homem-Aranha e o design para a própria Marvel, como que deve ser os desenhos, ele acaba sendo o diretor de arte. O que, que é o diretor de arte nesse ponto específico? Inclusive, a princípio, ele começa a fazer várias correções em desenhos de vários artistas, de vários títulos. Depois ele sai do Homem-Aranha, fica só com a mais para frente, em 77, ele vai para desenhar as tiras de quadrinhos, as tiras de jornal com Stan Lee, até o começo, finalzinho dos anos 80. Mas ao sair dessa parte, ao sair de uma revista mensal, ele vira um arte finalista, ele vira um corretor, ele vira um cara, na verdade, que vai definir qual é o tipo de desenho que a Marvel vai ter. Então ele vai ter influência em vários personagens, vários títulos que estão sendo criados. Ele está no Demônio da Garrafa, do Homem de Ferro, mas ele cria, como o Johnny falou, ele cria o Justiceiro, ele está como co-criador, Justiceiro, do Wolverine, do Cage, de vários outros, ao longo dos anos 70 e dos anos 80. Eu acho que o grande marco, e aí a gente pode discorrer sobre essa fase do John Romita, é meio que indissociável falar que é a fase da Marvel, nessa época e depois dela. Ele é uma pedra fundamental para o desenvolvimento, né, da editora.
Um complemento aqui bem legal desse dizer que eu vou ler agora é que ele foi responsável pela criação de uma geração de roteiristas ou desenhistas, porque na Marvel Comics foi feita o Romita's Raiders, que foi como se fosse um local onde o Romita treinava a nova geração de artistas. Ou seja, a influência dele foi de muito tamanho que ele recebeu a próprio lugar para criar a nova geração de desenhistas.
Ele vira praticamente a essência da Marvel, da criação de novos personagens, do direcionamento artístico e editorial, de certa forma, do resto da editora. Ele vai acabar dando essa característica. Porque, retomando o que a gente comentou lá no início, esses anos 60, 70, 80, a gente, tanto Marvel quanto DC, existe um padrão de desenho, um padrão gráfico, um padrão de design para cada um dos personagens, para o estilo. Assim como a gente tem na Bonelli ainda, retomando agora o que a gente lê mais, talvez, atualmente, a Bonelli tem um estilo que vários desenhistas, eles têm traços, dá para perceber diferenças nos traços, mas eles não estilizam demais a ponto de perder a essência da composição clássica do personagem. E lá eles trabalham com a questão de branco e preto, que já é uma questão estética específica.
Não, que é uma identidade visual da editora. No caso da própria Bonelli, o único que há uma liberdade mesmo, inicialmente era só o Dylan Dog, e agora há um pouco com o Dragoneiro também, por ser uma outra proposta. Isso é comum em toda a editora, praticamente, de qualquer nacionalidade.
Então, mas são identidades visuais ainda bem próximas, tanto o Dylan Dog, Dragoneiro e outros personagens. Assim como, depois dos anos 90, que a gente vê nos super-heróis outros autores desenhistas que vão ter um traço mais estilizado. Eles vão fugir bastante, não só do tipo de narrativa, né, que você pode fazer a construção, quanto do tipo de traço que é empregado, como o Humberto Ramos, que na DC, com o Impulso, e depois ele vai estilizar cada vez mais, o John Bogdanov, lá no Superman. A própria Marvel, ela começa a ter outros autores que vão ter desenhos diferentes. A gente tem o Jim Lee, a gente já comentou em outros episódios, o Jim Lee como o grande bastião do desenho nos anos 90, mas ele não era o único tipo, o único tipo de traço, embora muitos acabavam seguindo ele como um desenho principal.
É, um bastião, né?
Um bastião. A saída do John Romita do Homem-Aranha é simplesmente a entrada dele na essência do universo Marvel, que o Jefferson ainda pergunta.
Perguntando quem influenciou quem, né, no caso. Aí eu diria que, na verdade, foi o Romita, no caso. Aí eu não falo, os dois começaram, né, a desenhar. Eu não sei se equivale em tal época, né? Mas é que o Sal, ele é lembrado mais a partir do Hulk, né? O grande trabalho dele, no caso. E, no caso, o Romita, a identidade visual do Homem-Aranha é mais atribuída a ele, né? Assim como o Hulk, de certa forma, é também ao Sal Buscema. Mas, no caso, eu acho que é mais forte, e porque o Romita, ele continuou fazendo esse mesmo Homem-Aranha por um tempo nas tiras, e aí mesmo quando ele para, outros artistas, né, outro artista que assumiu, continua emulando o traço do Romita, assim como ele tentava fazer lá do Ditko no começo, né? Não é mais o Ditko que é a referência ao Homem-Aranha, principalmente quem começou a ler nos anos 90 ou após, né, quadrinhos, ele vê o Homem-Aranha original do Ditko, acha esquisito aquilo, né, aquela concepção, né, artística do Homem-Aranha, né, magricelo, a forma como o criador, né, visual do Aranha desenhava, né, as teias no próprio uniforme.
Tava vendo, o Sal Buscema, ele tem 87 anos, então eles têm idades equivalentes, né, eles são contemporâneos, mas o Sal Buscema, eu vejo ele deu uma continuidade no trabalho como desenhista especificamente de vários títulos. O Hulk, principalmente nos anos 80, né, que é desse ponto. A gente dá até para perceber, o Sal Buscema, ele aparece muito mais nos anos 80, claro que ele tem trabalhos anteriores, trabalhos importantes anteriores, mas os anos 80 já tem Marvel pavimentada artisticamente pelo John Romita. Então dá para fazer até pensar nesse paralelo, nessa transição. A partir de então, o que a gente consegue pensar do John Romita Sr. é essa questão de bastidores. Ele tem muita influência, mas pouca permanência. O filho dele vem logo em seguida, né? O filho dele nasce na década de 50, ele vai começar a ter seus primeiros desenhos nos anos 80, e de repente parece que o John Romita Jr., como desenhista, na memória dos leitores de quadrinhos que permaneceram, né, lendo, é muito mais presente, é muito mais forte. Até porque o John Romita Jr., ele acaba, diferente do pai, tendo um traço muito característico que vai fugir do clássico. Ele busca o clássico, principalmente nas primeiras revistas, Demolidor, a gente vê isso, que foi publicado recentemente pela Panini. Mas ele até desagrada muito mais, porque ele tem uma questão de escuridão, né, de traços mais pesados, de riscos, né, a questão da rachura, a forma como ele trabalha essas rachuras, ela é muito mais presente.
Da poluição visual, né? Não a questão da escuridão, né? Mas acho que é muito mais por uma poluição visual. Mas é isso mesmo, tanto que quem não é fã acha até que, como se isso fosse possível, né, que é uma espécie de involução, que o bom seria ele desenhar ou como o pai dele, ou o que ele fazia antes, né, no começo, principalmente ali com o Homem de Ferro e tal.
Não, então, mas é justamente essa permissão de liberdade de traço que eu, provavelmente, o John Romita Sr., ele não tinha, nem pela época, nem por ele mesmo, sabe, a própria cobrança de uma tradição que ele vinha seguindo, da escola que ele teve, da escola não formal, né, dos artistas que ele seguia, que buscava o realismo, a tentativa de realismo desses autores clássicos que a gente acabou citando. Eu estou passando aqui para ver umas outras histórias que ele acabou participando. São edições bem específicas, histórias pequenas, para edições de aniversário, esporádicas. A Amazing Spider-Man 500, que ele está, é mais uma edição comemorativa, Capitão América, sim, Homem de Ferro, uhum. Todas essas histórias, essas edições pontuais. Inclusive, por ele estar definindo o design, né, dos quadrinhos da Marvel nos anos seguintes, ele também vai ser o cara responsável pelo design fora dos quadrinhos. Pensando que nos anos 80, a partir dos anos 80, o Stan Lee, ele começa a explorar outras mídias. Então, Hulk, que está saindo no final dos anos 70, a gente tem o John Romita como um dos consultores. E outras, sim, várias produções que vão vir a partir disso.
Como capista também, ou pelo menos como arte finalista também, inclusive até de capas e tal, ele voltava, né, não só do Homem-Aranha, mas de outros personagens da Marvel, por ser esse editor por trás de todos, né? Eu acredito que antes do Quezada era ele que ocupava esse papel, não sei se cabe essa comparação. E ele também como editor, eu acredito que ele... Bom, eu posso estar sendo injusto, né? Mas eu acredito que ele tenha sido muito mais competente, era muito mais artista do que o próprio Quezada é, apesar do Quezada também desenhar e tal. Ele até criou o personagem dele lá, o Ash lá, que eu me lembro vagamente ali nos anos 90. Mas é interessante porque é injusto com os outros, né? Tudo que hoje é colocado como uma denúncia, né? Os artistas passaram na mão do Stan Lee, você deve lembrar bem, desde o Ditko, né? E outros, o próprio Jack Kirby e tal, e qualquer outro. É interessante que com o Romita, assim, a parceria ela começa e vai praticamente até o fim da vida dos dois. Assim, essa parceria pretensa, né? O Stan Lee, ele morre ali um pouco antes da pandemia, né? E o Romita agora, o Romita pai, no caso, né? O sênior. E a parceria assim, que eles estabelecem, essa cumplicidade, fica praticamente até a época em que o Romita continuava trabalhando, pelo menos como artista, né? Como editor barra artista. Depois, meio que ele que acaba se afastando mesmo, enquanto o Stan Lee também continua trabalhando ali nos bastidores. Então, essa é uma relação assim que valeria, né? Talvez até um documentário, como esse que estão saindo agora, ou até algo mais aprofundado, né? De todo esse trabalho dele, de manter você criar uma tira, mas eu sei que aí também era vontade de Stan Lee. Não, quero continuar escrevendo lá aquele Homem-Aranha clássico, que na verdade era do Ditko, né? Que ele dizia que era dele e tal, fazendo aquele Homem-Aranha e da forma como você desenhava e tal, como você reformulou a identidade visual. E isso se manteve durante um bom tempo. E mesmo como quando o Romita para, as tiras continuam, mas nos mesmos moldes, né? Com a mesma aparência e tal, a mesma identidade visual.
É interessante. Eu peguei muito, durante pesquisa, essa virada. A gente tem esse primeiro encontro dos dois nos anos 50, mas a principal momento é os anos 60 e 70, né? Sendo essa entrada a saída do trabalho freelancer, a entrada definitiva para Marvel, do Romita, até ele substituiu o Stan Lee. No fim, ele substitui o Stan Lee como diretor. O Stan Lee, que era o editor mestre, né? Ele começa a fazer esses trabalhos externos, esse multimídia que ele acaba se tornando. E aí ele traz o John Romita para tomar o lugar dele como coordenador. Eu acho que ele é um grande coordenador, ele é um grande organizador da editora. Porém, ele acaba dividindo o trabalho de uma forma muito mais ampla. Claro que a editora cresceu também, com outros criadores. A Marvel dos anos 60, ela é muito diferente dos anos 70, em questão de complexidade das histórias, complexidade de personagens e diversidade também, né, de histórias e personagens. E isso talvez tenha uma grande contribuição do próprio Romita, John Romita Sr.
Sim, por isso que eu fiz a comparação com o Quezada, né? Eu falei assim, como o Quezada ele foi, só que o Quezada, assim, meu, para mim era uma questão mais de amizade que ele conhecia alguém, não porque o cara tinha a competência do Romita para ali trabalhar. É claro que eu posso estar sendo injusto, né? Mas assim, é que a gente acompanhou a fase Romita, depois a gente acompanhou a transição para Quezada e até o final a gente acompanhou da fase Quezada, entendeu? Por isso que a gente meio que se sente até no direito, né, de julgar, mesmo que injustamente, o trabalho que o Quezada fez e fazer essa comparação.
Como legado, a gente sempre quando vai tentar elaborar um personagem no sentido, personagem histórico, nessa questão artística, um quadrinista, seja roteirista, seja desenhista, a gente pensa no que influenciou ele e qual o legado que ele deixa depois que ele sai do trabalho, depois que ele morre. Eu acho que esse episódio inteiro, ele acabou pontuando sempre essa coisa de legado. A gente discutiu muito sobre a Gwen Stacy e sobre a Mary Jane. Isso já demonstra a força desse autor na criação desse momento. A gente tem outros autores. A gente está com Stan Lee nesse começo de Homem-Aranha. A gente está com o Gary Conway, né, que vem pegar em seguida. Um momento icônico de desenvolvimento do personagem. Acho que um dos maiores momentos de desenvolvimento, porque depois dos anos 70 parece que as coisas avançam para depois regredir 10 passos para trás e existe sempre um eterno presente. Até o final dos anos 70 existe um desenvolvimento, principalmente do Homem-Aranha. Acho que o Homem-Aranha é um dos personagens que mais consegue envelhecer. Perder o tio, virar um herói, entrar para a faculdade, ter namorada, sair da faculdade, conseguir um outro tipo de emprego. Ele tem uma vida e que depois isso vai acabar se perdendo por questões editoriais. Mas a força da criação de cada um desses personagens, do Wilson Fisk, não só do design que foi criado, mas de tudo do background dele, é o que ele vai deixar, é o que a gente tem até hoje. Estamos em 2023 e todos esses personagens, eles têm a força que têm, não apenas, né, desses 30 anos que passaram, mas dessa gênese do John Romita. O Stan Lee nos anos 60, ele é fundamental na criação e no marketing e tal. Mas o John Romita Sr. é o cara que vai pavimentar, é o cara que vai fundamentar a editora Marvel porque a gente tem hoje em questão de construção de universo. Não estou falando nada de questões comerciais da editora.
Tem a cara dele tanto tempo, a do Stan Lee, né? É interessante, parece que foram os dois que criaram, né? O que, na verdade, é uma injustiça com os outros dois principais, né? No caso, tanto o Ditko com o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, né? E aí o Jack Kirby, né? Com tudo que ele construiu.
Vamos para o último bloco. A gente fechou o John Romita. Rodada rápida do que a gente está lendo, do que a gente está assistindo, que o Rafael adora de fazer. Vai lá, Rafael. O que você anda assistindo? O que você
Fui.
anda. Foi embora.
Vou fugir
Vai
desse
ficar
último
só
bloco.
eu. Todo mundo foi embora, né? O que você anda
Fala.
assistindo? O que você anda lendo que vale a pena falar para o
Cara,
pessoal?
eu não. Bom, leitura, né, o de sempre. As últimas vezes eu não estou citando leitura, por incrível que pareça, citando mais filme e série, né?
Pois é.
Por incrível que pareça. E acho que hoje eu vou até comentar mais a respeito disso aí também. De leitura, continuo com o Boneri, claro, mas o pessoal tá postando, eu não tenho ainda o Cheyenne e tal, eu não li ainda, mas a galera tá recebendo, tá lendo, ó, o Presto aí. vai mostrar, está curtindo. Eu até coloquei um link hoje lá, ela está sendo vendida na Amazon já, né? Mas aí com frete e tudo mais. Mas aí agora quem não gosta de apoiar no Catarse vai poder pegar por lá. E colocando em dia também material Disney, né? Porque daí eu pretendo fazer um programa, eu fiz até uma enquete ali elencando, né, por votação e tal, que eu vou falar até a respeito disso, que a Panini, ela meio que abandonou, né, os quadrinhos da Disney aqui no Brasil, né? Ela trabalhava com a republicação, enquanto a Culturama ela ficava só com material inédito, mas depois a Panini passou a ter também direito dos inéditos que eram produzidos pela Glenar, né? A Disney franco-belga, né? Vamos colocar assim. Então, ela tinha direito desse material inédito aqui no Brasil. Então, ela parou, ela não fez nenhum comunicado oficial, mas ela deixou, né, de publicar. E também, agora vai ser exclusiva, que daí eu pretendo fazer um programa também sobre isso também. Ela não vai mais publicar Bonelli aqui no Brasil, né? Não vai sair mais Bonelli pela Panini. Então, vai continuar pela Mitos e outras, né, editoras independentes aí menores. Então, essa é a grande fofoca aí da Fofoca News aqui da vez, né? Fofoca nerd, não lembro qual que era o termo que eu usava. E, cara, e eu acho que eu vou indicar algo que o pessoal já até viu, mas eu estou gostando muito e até fazendo a comparação. Eu estou impressionado assim como a série do Mandaloriano, né? Como ela consegue ser tão boa, né, cara? Tipo, 3 temporadas e como consegue ser tão boa? Eu achei que depois do Boba Fett ia vir uma terceira e aí ia cagar geral. Né? Ia destruir a série, ia morrer a franquia ali. Mas o Mandaloriano e aquele Andor lá, meu, é o Andor porque nem parece Star Wars. Você pode até vender com uma outra coisa, né? Porque é uma coisa completamente independente ali. Em termos de qualidade, eu acho que nem dá para comparar com o Mandaloriano e outras. Mandaloriano, você percebe, ainda é uma série Star Wars ali, pela estética e tal, dos personagens. Agora o Andor não. Você praticamente não tem referência, salvo, né, o futurismo ali, né? Que eles exploram e tal, o futurismo, retrofuturismo, não sei como chamar aquilo. Então, eu estou impressionado, né, como se mantém, né, a qualidade delas e como essa parte da Disney, ela anda, aí é uma opinião minha, claro, né, um gosto pessoal, muito superior à outra parte que é responsável pela Marvel, entendeu? Em termos de seriado e tal. Do Star Wars, assim, por enquanto, para mim, está ganhando de lavada, salvo algumas, né, exceções aí também que não foram felizes. Então, quem não viu ou está com medo, eu indico bastante, mas acho que todo mundo que esteja vai estar ouvindo, né, esteja assistindo também, já terminou, né, antes de mim e tal. Eu demorei para começar a assistir por medo também, eu achei que eu não ia para frente, né, não ia assistir. Mas eu recomendo bastante assim e estou surpreso. Mas no geral é isso. Mas se você quiser indicação, acompanhe ali o perfil do Presto no Instagram e também no Yellow, no site do Yellow, onde ele posta as resenhas dele de filmes e séries lá também. Recomendo bastante. Fui sucinto.
O que, que eu li ultimamente? Eu li Cheyenne, tem uma pegada bem diferente, sabe? É um western, vai pegar vários elementos, mas vai trabalhar com memória. Eu acho que é interessante se você vai perceber essa tentativa de trabalhar com memória. A narrativa é construída como se fosse uma memória.
O Chayenne lembra bastante assim, a pegada Manfred, né? Essa questão da memória e tal, né? Parece um quadrinho do Manfred, não voltado para o mainstream, né? Não focado em um personagem, né? Assim como ele fez em Face Oculta, ou deve ter feito em Shanghai Devil também, é que esse eu não li, então não tenho propriedade.
Super-Homem é a melhor mensal da Panini, para mim. Eu gosto muito. Vi a segunda, o final, né, da fase do mundo bélico. Achei bem legal. O que é o Superman tá lá, sabe? Nesse final, em toda a representação do personagem, todos os desafios e a forma como ele vence os desafios, sem parecer ser roteirismo, sabe? Sem parecer ser forçado. É natural. Eu acho sensacional.
Sim, a ideia de que não é o poder, superpoder, que faz o herói, né, no caso. E sim o ideal dele, né, a força de vontade e o ideal dele.
Sim, é um quadrinho acho que vale a pena para quem gosta do personagem, porque quem quer conhecer o personagem é uma das melhores representações atuais. Li recentemente aquele Museu do Chaboté, achei interessante, mas acho que nem todo mundo vai curtir.
Eu ainda não li nem o Purgatório. Então, tô bem atrasado. Eu nem tenho ainda, né, o Purgatório. Mas esse eu recomendo, né? Chabutê dá para recomendar de olho fechado, né, cara? Impressionante.
Purgatório eu comprei na última promoção da Amazon e tá para leitura. Um dia eu leio. Aí eu aproveitei para ler Museu por causa da temática. Eles me venderam, eu comprei e comprei mesmo financeiramente e achei legal. Eu acho que ele funciona quase como um catálogo de obras vivas que a própria, para quem mora lá em Paris e puder levar o livro, ele vai, vai se, é uma, você vai ter uma viagem junto com o museu, é o próprio personagem. Faltou aqui no Brasil um glosário, como a Pipoca Nanquim mesmo faz, um glosário nas revistas dos mangás, que tem toda aquela parte histórica. Eu não estou nem pedindo uma introdução, mas um glosário para falar que obra que é essa. Só para a gente ter a mesma ideia de catálogo, já que essas obras elas existem no próprio museu. Então, para quem lê o Museu do Chabotais, acho que vale a pena entrar no site.
Não é, e é recente, saiu praticamente assim, o mesmo tempo que saiu lá fora, saiu aqui. Tipo,
Saiu
coisa
no começo do ano
de. Acho
lá
que não deu
fora.
nem. Ah, tá, foi diferença de poucos meses, então.
3 meses, no máximo. É o Musée d'Orsay, que é o museu que tem as obras, são obras do século XIX, início do XX, e é legal, tem uma pegada, uma noite no museu, mas não da comédia, mas uma forma mais contemplativa, como Chabotais já apresenta. De filme, eu assisti ontem aquele 65 do Adam Driver, tá na HBO, gostei, achei legal, é um filme de ação espacial, um sobrevivente de um acidente no espaço, que vai cair na Terra 65 milhões de anos atrás. Então, tem dinossauros. Eu
Eu
só vi
vi sua
todos os
postagem.
comentários. Então, mas eu sou ponto fora da curva, porque todas as críticas que eu vi falaram super mal do filme. E o filme não é ruim. Eu acredito que muito se deva pela expectativa de ser o Adam Driver. O Adam Driver, ele, além de fazer Star Wars, ele é mais conhecido pelos filmes dramáticos dele. E é um filme de ação. Ele tem problemas. É bem evidentes, mas ele não torna isso o filme execrável. É um filme ok e divertido. Acho que vale a pena assistir. É, tem aquele seriado Questo Mundo Non Mi Renderà Cattivo. É do Zero Calcare. Esse mundo não vai me derrubar. Qualquer história do Zero Calcare tem os dois. Eu nunca li o autor, mas tem esses dois duas minisséries na Netflix. Uma é entre linhas pontilhadas, esse é o outro. É muito legal. É cansativo de tão metralhadora de fala que é, cada um dos episódios ele é construído. Mas ele é bem interessante. Os dois seriados, 6 episódios, você mata isso muito rápido. E eu tô assistindo, comecei a assistir Pennyworth, a série do Alfred. É legal, meu. É legal pra caramba. É, tem uma pegada completamente diferente.
Não, o pessoal elogia as duas primeiras, aí depois quando vai para a terceira, que é a Amazon já, as primeiras ainda era quando era Star Play,
Da
se não me engano,
X,
Stars Play.
Stars Play e a
Stars Play.
X nos Estados Unidos.
Isso. Aí quando vai para a terceira, vem para HBO aqui, e aí tem uma temporada que não é boa em relação às outras anteriores e já é cancelado. E aí ele para na terceira.
Eu peguei para assistir porque eu vi que falavam bem. Já sei que a terceira não termina, mas ela termina com um gancho que não vai ser terminado. Mas vale a pena, sim, a primeira temporada vale muito a pena. Eu vou partir para a segunda. Bem, vamos encerrando. É, valeu todo mundo que passou por aqui, todo mundo que esteve dentro da live e saiu, e todos que comentaram aqui no, nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo meio que feito só para demarcar, para dar quase uma homenagem póstuma ao John Romita Sr., que é um autor. Bem, a gente já falou bastante sobre a importância dele para os quadrinhos de super-heróis, não só da Marvel, porque se a Marvel vai bem ou se a DC vai bem, uma vai acabar influenciando a outra. Então, esse mercado que a gente conhece atual de super-heróis, o John Romita, ele é uma das pedras fundamentais e acho que precisa ser mais conhecido, mesmo que a gente não leia as coisas dele, mas ele precisa ser mais conhecido, ele precisa ser mais reconhecido.
E, bom, vocês me encontram, além dos episódios do Fortaleza aqui e alguns até no meu próprio canal, né? Lá no Multiverso 68 e no Instagram também, de mesmo nome, e nos podcasts lá do Yellow e do Salão do Tex, né? Com o Jefferson lá algumas vezes. E é isso. Um abraço aí à audiência, né, do Presto. Agradeço quem acompanhou no chat, do começo, no meio agora, e ao pessoal que vai escutar depois a versão editada em formato podcastal. Abraço.
É isso, valeu Rafael, valeu todo mundo. Me encontre no @PressoGaudio, onde falo sobre filmes e séries. Tem o o podcast Fortaleza Quântica. Para quem está vendo a live, vai procurar no Spotify, Anchorage. A gente está com quase 70 episódios já produzidos. São episódios que eu sempre falo, são atemporais, porque a gente sempre faz várias recomendações. A gente fala sobre um tema específico, mas a gente fala sobre tantas outras coisas, ou tantas coisas saem do próprio tema, que vocês podem procurar de filme, de série, de quadrinhos, de livro, de jogo. Bem, enfim, acho que dá para você ouvir a qualquer momento. E tem, que eu faço geralmente com o Rafael, tem alguns episódios que eu faço que o Rafael não tá, e tem alguns episódios que eu não tô também, então a gente vai trocando. Agradecer mais uma vez o Rafael, e vão pro Multiverso 38, que tem muito vídeo lá legal também, que ele tá postando vez ou outra. Que vez ou outra eu quero que ele poste mais, eu quero cobrar ele de postar mais vídeos, nem que seja sobre o Tex, né? Eu aceito que seja sobre o Tex, eu assisto.
Mais ainda.
E, bem, a gente vai ficando por aqui. Valeu todo mundo e até mais.
Valeu, galera. Boa noite aí, boa noite aí.
É, valeu aí também, Presto. Valeu aí pelo convite. Valeu.
Você está mutado, Presto. Meu Deus, Presto. Foi a última vez que eu vou falar isso, hein?